começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio, 5 horas e 3 minutos, Rio Brasília, é a Nacional Rio 1130, mais querido do Brasil, é a Nacional Brasília 980, é você participando do nosso aplicativo Rádio ZBC, vai lá e aplica Rádio ZBC, escute também o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro e ainda para você, galera, curtir também ainda pela nossa internet no ebc.com.br. Dia 14 de março de 2018, hoje tem Flamengo, hoje tem Mengão, é o Rio de Janeiro, o Brasil, representando na Libertadores da América e mais uma fase de grupos. Você vai conferir Emelec e Flamengo em Guayaquil. A bola rola às 19h45, horário de Guayaquil, 21h45, horário de Brasília. Eu estarei ao lado do Valdir Luiz hoje aqui com a mesa de áudio de Sebastião Luiz Xavier, a presença da galera aqui na Central Técnica, o nosso Joca Sanz. E também Brasília, nosso Paulinho Meirelles Boró. Produção do Luiz Ferreira, está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Valeu, 5 horas e 5 minutos, 5 e 5, você curtindo o programa No Mundo da Bola e de imediato para a Liga dos Campeões da UEFA. Oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, meu amigo Luiz Ferreira vai informar a bola rolando de Barcelona e Chelsea e Besiktas da Turquia e Bayern de Munique vão fechando essas oitavas de final. Só lembrando que Paris Saint-Germain perdeu para o Real Madrid o segundo jogo, 2-1, Real Madrid está classificado, Liverpool classificado em cima do Porto, empatou em 0-0 o jogo de volta, o Tottenham perdeu para a Juventus por 2-1, a Juventus está classificada, a equipe italiana, o Manchester City perdeu para o Basel da Suíça por 2-1, mas está classificado, é o time inglês. Ontem, o Sevilha da Espanha classificou seu vencer 2-1 o Manchester United. E a Roma venceu 1-0 o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, está também classificada. Como está rolando essa bola? Vamos saber dele. Ele que bate legal.
Luiz Ferreira é nacional.
E aí, meu querido Luiz Ferreira, boa tarde.
Boa tarde para você, Carlos Borges, aos amigos ligados aqui no programa No Mundo da Bola. Anote aí no seu caderninho, Borges, encerrado há pouco. Besiktas 1, Bayern de Munique 3. Sabe quanto ficou no agregado? 8-1 para o Bayern de Munique. Até o Besiktas fez o seu gol através do brasileiro Wagner Love. O Anderson Talisca, que foi convocado pela seleção brasileira por Tite, teve uma participação discreta. Nesse momento, Borges, o francês Dembélé faz o segundo gol do Barcelona em cima do Chelsea. No jogo de ida, lá no Stamford Bridge, em Londres, a partida empatada em 1-1 com uma bela atuação do Willian. Nesse momento, Dembélé faz Barcelona 2, Chelsea 0. O primeiro gol havia sido marcado por ele, sempre ele, o argentino Messi. A vida do Chelsea está complicada, o Chelsea tem que virar a partida para se classificar. O Chelsea tem que ou empatar a partida, 2-2, faz dois gols na casa do adversário e passa para as quartas de final, ou vencer o jogo. E pelo que o Chelsea está jogando, Borges, vai ser muito difícil. Uma curiosidade, o brasileiro Paulinho, que foi convocado por Tite para os amistosos contra a Rússia e a Alemanha, foi barrado para a entrada justamente desse aí que fez o gol, o francês Dembélé.
Valeu, lembrando só que o Barcelona logicamente já está com a mão aí com essa vaga, o sorteio será sexta-feira dessa próxima fase das quartas de final, tem aí também o Bayern de Munique entrando e o próprio Barcelona, temos dos times espanhóis, Real Madrid, Sevilha e Barcelona, é isso? Para os times italianos, temos Juventus Juventus e Roma, né? Dois times italianos.
Exatamente.
Temos quantos times ingleses? Um, dois.
Apenas um.
Não, o Manchester City.
E o Liverpool, verdade.
Dois. E mais um alemão apenas, né?
Que é o Bayern de Munique, que entra sempre forte na Liga dos Campeões. É uma tradição muito grande na Liga dos Campeões, o Bayern de Munique. Você contando, Real Madrid, espanhol, Liverpool, inglês, Juventus, italiano, City, inglês, Sevilha, espanhol, Roma, italiano, Bayern de Munique, alemão e, por enquanto, Barcelona... Espanhol, Borges.
Valeu, então. Antes da gente chamar o Vasco, a gente tem que chamar o nosso comentarista Valdir Luiz, porque ele vai, logicamente, dar análise, principalmente dessa surpresa do Sevilla entrando no lugar do Manchester United, que é líder absoluto do campeonato inglês, vem fazendo. Não é, não?
O City é o líder do campeonato inglês, né? Inclusive pode ser campeão daqui a três rodadas.
O Manchester United,
Borges, só para confirmar
a classificação dele, por favor. Mas estava bem na temporada, não?
Tava bem, mas o pessoal tá criticando muito o Mourinho. Inclusive, eu tava vendo nas redes sociais, Borges, muita gente tá falando que o Mourinho virou o Vanderlei Luxemburgo de português. É por aí mesmo, meu amigo índio. O líder do campeonato inglês é o Manchester City com 81 pontos. O United é o segundo colocado com 65. Daqui a três rodadas, o City pode ser campeão sem depender de ninguém.
Mas o United está em que classificação?
Na segunda colocação.
Segunda colocação.
Mas pelo investimento, era para o United estar bem mais.
Uma
bem
boa
mais
colocação, né? E esse rapaz que faz aí vai virar ou é personagem ele ou outro antigo. Vamos lá. Tem dois, não tem? Tem esse aí,
Tem três.
E tem outro. Não, e tem outro. Vamos lá. 5-9. Ele que sabe o que diz, vem aí. Boa tarde, Valdir Luiz.
Tudo bem, Borges? Um abraço, tudo meu amigo. Bem. Tudo bem? Tudo
Sevilha, tranquilo? Hein? Acho que é a grande surpresa isso tudo, rapaz, aqui, né? O resto, mais ou menos,
tudo igual. O resto é tudo praticamente previsível, né? O Sevilha, que nos anos 90 montou excelentes equipes, né? Chegou a ter vários brasileiros atuando pelo Sevilha, o próprio Bebeto jogou no Sevilha. E quando um curto período. Então, eu vou falar uma coisa para você, me surpreende sim, mas eu acho legal. Eu acho que quando você sai da mesmice, claro que o Sevilha não é um time emergente, lógico, como aqui no Brasil apareceu São Caetano, Santo André.
É porque o Sevilha tem sempre disputado a outra, que é...
Se fosse a Série B. Borges.
Né? Essa é a Liga dos Campeões, ele disputa a da UEFA.
Só para explicar para o ouvinte, o Sevilha ele não se classificava para umas quartas de final da Liga dos Campeões há 60 anos.
50 e pouco.
Não era nem nascido.
Você já era nascido. Eu tinha um ano e você já tinha três.
Conta que você fez.
Você já caminhava e eu ainda engateava. Eu engateava. Com um ano engateava, você já andava.
É três quartos, pensório.
Três anos, você já ia pra...
Não. O que é isso?
Naquela época
não.
Tinha babá já.
Tinha babá.
Eu também tive babá.
O Valdir já tinha, nessa época, pelo menos quase uns 10 anos.
Que isso,
bro. Já tinha.
É isso. Faz as contas. Ele é de 40
anos. Não fazer conta, não. Vamos falar de futebol.
Eu sou o único cara de escondidade. Eu nunca vi isso.
Você é dos anos 40. Eu sou dos anos 50.
Bateu na trave, hein, Marcelinho?
Quando eu nasci, já tinha televisão. Você nasceu, não tinha nem televisão ainda.
Que isso, rapaz?
Não, os anos 50 que começou.
Só não vai você
cantar. Televisão no Brasil,
que eu nasci há mil anos atrás, né? Aí é brincadeira.
Mas fala lá.
O Sevilla me surpreende, é legal isso, ver equipes que estão voltando a fazer uma boa campanha no cenário mundial. Fico feliz com a classificação do Sevilla. Eu acho que essa próxima fase vai ser mais empolgante do que a atual fase.
O sorteio é sexta-feira, né, meu querido?
Exatamente. Só dois detalhes, Borges.
Esse sorteio não pode jogar duas equipes do mesmo país ou pode já?
Pode, né? Muito bem dar um Barcelona e Sevilla.
Pode, né?
Um Barcelona e Sevilla, um Barcelona e Real Madrid, caso o Barcelona confirme.
Porque
sua
classificação. Nessa oitavas não podia, né?
Não, essa foi sorteio também.
Foi sorteio também.
Essas fases são sorteio, Borges. A UEFA é diferente, tem um sistema diferente da Conmebol. E outra coisa, o Sevilla é o maior campeão da Liga Europa. Que aqui,
Liga Europa, entender, isso mesmo.
Equivalente à Copa Sul-Americana. Então, o Sevilla tem um escudo na sua camisa e que vai aqui como uma comemoração dos cinco títulos da Liga Europa.
E foi uma vibração total dos torcedores do Sevilla.
Na Espanha ficou uma loucura.
Outra coisa também importante, ô Valdir, essas equipes que são de cidades menores, né, não são do grande centro, Madrid, capitais, por exemplo, Roma, É, vibra muito, porque o povo se une muito.
É verdade. Né? É que nem a cidade do mal comparando, é...
Interior paulista.
Interior paulista. Isso. Você vê que as equipes do interior de São Paulo, o cara pode torcer pelo Corinthians, pelo Palmeiras, pelo Santos, mas quando a equipe da sua cidade joga, eles vão pro estádio como se fossem torcedores desde pequenininho.
Isso é o Felipe legal. Já, inclusive...
Aqui no Rio era muito comum o Goitacazes americano
o Goitacano.
Tem grandes torcidas. É. O Volta Redonda, mais ou menos, o Friburguense, mais ou menos, mas o pessoal de
campo inclusive é o Felipe Rangel, que tem alguns parentes em Novo Horizonte, lá, em Novo, lá onde o Novo Horizontino joga, ele disse que quando... vai lá para a cidade, ele torce, não torce para o Corinthians. Pode jogar Corinthians
no Novo Corinthians, Novo Horizontino.
Ele torce para o Novo Horizontino. Lá na cidade. Vai para a capital, não.
Você vê como aqui no Brasil as coisas são
complicadas. Não, daqui a pouco a gente fala.
Corinthians e Bragantino, dois jogos.
Daqui a pouco vamos falar. Vamos lá, 5-14. Isso, vamos lá.
Timaço Nacional.
Cadê o hino do Vasco?
Vamos todos cantar de coração.
Tá triste, né, Sebastião Luciano? Bota o cara agora pra falar. Olha o Vasco aí. O que, que você falaria pro Vasco? Foi assim mesmo. Vasco foi derrotado pela Universidade do Chile ontem em São Januário. Foi vaiado pela Copa Libertadores da América, estreou e inclusive foi a última estreia da fase de grupos de brasileiros. E apenas o Palmeiras foi o único que venceu nessa primeira rodada dessa fase de grupos. E o Rodrigo Ricardo está sempre ligado, traz pra gente essas notícias.
Rodrigo
do Vasco.
Rodrigo Ricardo. Diante do caldeirão lotado de São Januário, o Vasco foi derrotado pela Universidade de Chile. O gol de Ângelo Arauz, aos 32 minutos do segundo tempo, calou os 18 mil torcedores presentes no estádio. O aniversariante da noite, o treinador Zé Ricardo, não ganhou o presente que esperava, mas não culpa a virose que atacou 8 jogadores do time às vésperas da partida pela derrota.
Não é desculpa pra gente, mas é certo que o Wagner passou mal no intervalo, né? Sentiu febre, a gente acabou tendo que fazer a substituição e... Enfim, mas isso não é determinante realmente foi um jogo bastante estudado, bastante truncado em alguns momentos, e a Laú acabou aproveitando uma oportunidade que teve ali numa jogada isolada de bola lateral.
Os próximos dois jogos do Vasco pela Libertadores serão fora de casa. Primeiro encara o Cruzeiro no Mineirão e depois o Racing em Buenos Aires.
A projeção que fazemos é jogo a jogo, né? Então a gente vai agora... tentar fazer um jogo forte em Belo Horizonte. Sabemos que o Cruzeiro também, com a derrota que teve na estreia, vai vir para um jogo muito, muito agressivo. A equipe deles é uma equipe agressiva, está muito bem na temporada, mas eu acho que o Vasco tem que ir para lá com o pensamento de vencer a partida. Conseguimos isso no final do ano passado, no Brasileiro, né? Numa partida também muito difícil. Lógico que o momento era outro. O Cruzeiro já havia poupado alguns atletas em virtude da conquista da Copa do Brasil, e o professor Mano acabou fazendo algumas observações nesse jogo, contexto totalmente diferente, mas eu acho que a gente tem que pensar dessa forma, já que perdemos na estreia, temos que ir para lá pensando em poder vencer a equipe deles.
O Vasco volta a campo no próximo domingo, quando encara o Botafogo pela última rodada da Taça Rio no estádio Nilton Santos. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, então. Vasco ontem perdeu, foi vaiado, público acima de 18 mil torcedores, casa cheia, estava na expectativa realmente do torcedor incentivar. A questão do Wagner foi explicado aí pelo Zé Ricardo, que ele tinha tido virose e se sentiu mal, com febre, jogou até já no sacrifício desde o início.
Jogou bem.
E teve esse problema. E desabito, dizem... que teria sentido e pedido, porque essa foi a grande cobrança do torcedor. Por que que ele tirou o desábito?
Ô, Borges, é o seguinte...
E aí, onde?
Veja bem.
Desábado.
Isso. Olha só.
Desábado.
Ah, tá isso. Bom,
gostou.
Luiz. Ah, não, mas o torcedor entende, pô.
É o S.A.
Pronto, acabou. Deixa eu falar uma coisa para o ouvinte internacional. O torcedor é muito cruel, sabia? E nós também somos, porque... Se você empata, está empatando de 0-0, troca o atacante por outro, nós vamos falar.
É.
Seis por meia dúzia, tem medo de arriscar.
Se o time ganhasse também, dizia, não, ele trocou bem.
Aí você arrisca como ele arriscou? Pô, aí eu virei e falei, pô, mas ele abriu o time. Pô, mas ele tava jogando
mas
em casa.
Mas era o jogo importante do grupo, porque os outros dois jogos fora agora são...
complicados.
Complicados.
Mas pode vencer. Então, olha só, o que eu me incomodo é o seguinte, vai, jogou mal. Com a partida ruim, eu vi o jogo inteiro. Vai, jogou mal. Só teve uma chance de gol. Foi aquela cabeçada do Rildo no segundo tempo. Primeiro tempo, chance nenhuma. O Martins Silva pode ter falhado no lance do gol.
Falhou.
Hoje na televisão repetimos várias vezes. Ter... falhou, sim. Hoje falhou, eu vendo com mais vezes. Mas ele fez uma defesa quando estava 0-0, uma bola no cantinho. É. Pô, do mesmo rapaz.
Porque a única jogada Vasco, perigosa do Vasco foi aquela cabeçada do Rildo. Só, mas nada. Do jogo inteiro.
O Vasco jogou abaixo da crítica.
É, mas com detalhe.
Tem que
o chute do Riasco na trave foi... ele tentou centrar, a bola bateu na trave.
E teve uma outra também que... essa lance do Rildo que o Riasco passou da bola. O Riasco era para ser expulso no primeiro tempo. Totalmente fora de ritmo, fazendo faltas bobas. Então, a gente tem que, não pode só crucificar o Vasco. O Zé Ricardo é um treinador excelente, inteligente. O que ele fez? Abriu o Paulinho, abriu o do outro lado do Rildo, deixou o reto, botou o André Rios. Eu tiraria, se não fosse cansado, o Wellington. Eu tiraria o Wellington. E não o De Sapato. Eu tiraria o Wellington. Mas ele, como você está falando que ele pediu para sair, que cansou,
foi
tudo que bem. Eu tiraria o
Wellington.
E manteria o De Sapato. Só que a gente não pode esquecer que nós, quando eu digo nós, é o brasileiro de modo geral, os comentaristas. Eu também não me excluo, não. A gente sempre começa a criticar o perdedor e nunca elogia o vencedor.
É.
No esquema do Atlético, você vê um jogo em casa, uma coisa.
Agora foi provado que esse grupo realmente é um grupo da morte difícil. Porque o mais fraco jogou muito.
Jogou muito. É enjoado.
E é o mais fraco
de todos. E outra coisa, joga no 3-5-2 de uma maneira muito bem arrumada. O Rafael Vaz fez uma bela partida jogando como se fosse um lateral esquerdo. Tem lá aquele cabelo, aquele ruivinho lá, Soteldo, um venezuelano.
Isso, baixinho.
Muito bom. Tem o Pinilha. Pinilha que mandou uma bola na trave. Rapaz, sabe que o Pinilha, se a bola. O Pinilha podia ter levado o Brasil ter tomado 7-1, sabia? O Pinilha podia ter livrado o futebol do vexame. Se aquela bola contra o Chile, no último minuto da prorrogação, eu tava lá em BH, chutou a bola, bateu no travessão e foi pra fora, se entra, o Brasil é eliminado e não passaria o vexame de 7-1. Então, o time bem arrumado taticamente, um time que de vez em quando ele ficava com cinco zagueiros. E eu falei uma coisa, eu falei isso aqui na rádio, falei na televisão. O torcedor tem que ajudar o time. O torcedor do Vasco acabou, sabe, botando o time com os nervos à flor da pele. Foi 18.649 presentes. Então, o time do Vasco conseguia fazer o gol e o time começou a se irritar, dar espaço e não pode tomar um gol de lateral. Concordo inteiramente com você. Não tem terra arrasada. O Vasco joga duas seguidas fora, dia 4 de abril contra o Cruzeiro, lá no Mineirão. Mineirão dá pra ir, vai de ônibus, tudo bem, direitinho, eu tô de carro. É. Mineirão é, sabe, tem que pedir.
Tempo bom.
Então, eu tenho o Mineirão e depois, aí não, aí o Racing também tá querendo sonhar, né, bora? O Racing depois lá em Avejaneda.
É longe.
Mas o Vasco tem chance. Porque o Vasco jogou do Cruzeiro, amigo. Então, qual é o problema? Se a gente analisar tipo o time, o Cruzeiro é melhor que o Vasco. Mas o Vasco tem camisa para vencer do Cruzeiro. Não é terra arrasada, tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Se não tiver equilíbrio, aí complica. E o Vasco agora tem que focar no campeonato estadual, que aí é contra o Botafogo no próximo domingo.
Esse é o pensamento do Vasco, porque esse jogo aqui, a gente já vai falar desse jogo. A gente vai falar, logicamente, durante a semana ainda, porque ainda temos a quinta e sexta-feira, que é justamente o jogo que interessa para a Taça Rio e interessa também para a fase semifinal.
Sabe que esse jogo, depois eu vou falar sobre isso, é só para resumir rapidinho, esse jogo pode tirar o Vasco da Taça Rio e botar o Vasco na semifinal.
Como também.
Ou pode botar os dois, caso aconteça o empate e o simpaticíssimo co-irmão rubro-negro vença a Portuguesa.
Vamos aguardar. É 5h22, hoje o Flamengo é outra história. O Flamengo hoje é o Rio de Janeiro, o Brasil, na Libertadores América. Isso,
ele está na fase empolgou, né, o Valdir?
Claro. Hoje é o Flamengo.
Flamengo, tá certo.
Não, é o Rio?
É o Rio.
Quais são os dois times no Rio na Libertadores?
Vasco e Flamengo. Claro, hoje o Flamengo.
E o Brasil é o Rio, também.
E o Flamengo domingo joga por três.
É, não, isso é outra história. 5h22.
Meleque.
Será que vai dar?
Ele achou.
Vai dar. Olha, será que vai dar? 5h22, a gente volta já.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8h. Apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. A você, usuário do transporte coletivo, ceder o assento aos idosos no ônibus e demais meios de transporte, bem como respeitá-los nos momentos de embarque e desembarque, é um ato de gentileza e cidadania. Seja solidário e ajude o idoso quando estiver precisando. Cidadania, direito do idoso. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, programa no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Só lembrando que o Vasco perdeu 1-0 e o Atlético Tucumã da Argentina perdeu para o Libertad por 2-0 na Argentina, e o Cerro Porteño venceu o Defensa do Uruguai por 2-1. Com um gol realmente aos 47, totalmente impedido, do Cerro Porteño lá do Paraguai, vencendo a primeira partida do seu grupo 1. Grupo 3 é o do Libertad, com o Atlético Tucumã. Grupo 5 é o do Vasco da Gama. Grupo 3 é o do Flamengo, que joga hoje. 5h25.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
O Brasil está sendo representado por poucos atletas nos Jogos Paralímpicos de Inverno. Na fase de classificação, a temperatura ambiente estava 16 graus centígrados e acabou interferindo na performance de nossos representantes na prova de cross-country, Christian Ribeira e Aline Rocha. Só os 12 melhores seguiriam para a fase seguinte. Os brasileiros ficaram fora. Christian ficou em 15º e Aline em 22º. Voltarão a competir na prova de média distância. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu, o nosso Momento está sempre com o professor Wagner Gomes. É hora da contagem regressiva para a Copa do Mundo 2018. É, meu amigo, 2018. Todo mundo para cá, para lá, todo mundo. 5h26, com certeza. Olha aí, vamos conferir o Nacional na Copa com ele que mergulha na notícia, Maurício Costa.
Nacional na Copa com Maurício Costa.
Seleção convocada, surpresas analisadas. Mas será que Tite acertou? Foram 25 jogadores chamados, 2 a mais do que ele pode levar para a Rússia. Se considerarmos que Neymar está fora devido à lesão e que ele é titular absoluto, temos no mínimo 3 jogadores a mais na lista dos amistosos e que não vão à Copa do Mundo. E se você fosse apostar, quais seriam eles? Observando os comentaristas esportivos e torcedores, nomes como Tyson, William José, Talisca e Fred foram contestados. Mas temos 2 que lideram a berlinda, Rodrigo Caio e Fagner. Quem trabalha com futebol passa a semana questionando por que Tite convocou os 2 atletas. No caso de Rodrigo Caio, leva-se em consideração o início de ano ruim no São Paulo. O zagueiro não vem trazendo confiança à torcida e alguns já pedem, inclusive, que ele perca a posição de titular no próprio clube paulista. Na derrota para o Palmeiras, ele foi muito criticado por ter sido dominado pelo atacante Borja. Contudo, o Rodrigo Caio foi muito bem nos Jogos Olímpicos de 2016 e tem a confiança de Tite. Vai ter uma concorrência forte com Pedro Jeromel e Jemerson. Já Fagner concorre diretamente com o Danilo do Manchester City. A disputa entre os dois para saber quem vai ser o reserva de Daniel Alves é acirrada. Nas últimas convocações, Tite preferiu Danilo e agora quer ver como o Fagner está. Para os críticos, o lateral do Corinthians não anda em boa fase e sua convocação foi errada. Perguntado sobre seu momento e sua fama de ser um jogador violento, Fagner respondeu.
Cara, eu, como eu sempre disse, eu estava trabalhando, né, trabalho todos os dias, me dedico. Quem critica, quem fala, às vezes não conhece o Fagner. E outra coisa é que Jesus não agradou todo mundo, né? O Fagner não vai agradar.
Durante a entrevista coletiva logo após a convocação de Tite, Fagner ouviu alguns números em uma das perguntas. O jornalista que formulou a pergunta informou que o lateral tem menos faltas cometidas e menos cartões vermelhos recebidos que Daniel Alves, além de não estar nem perto dos jogadores mais violentos do Campeonato Brasileiro de 2017. Fagner então comentou.
Seria legal se desse para colocar no fundo assim, esses números todos, assim, né? Infelizmente a gente vive num mundo onde você é julgado por uma atitude, né? Não pelo contexto geral. Eu estou indo para o meu 5º ano no clube. Se eu não me engano, todos os anos eu atingi mais de 50 jogos. Se eu não me engano, eu tive acho que 2 ou 3 expulsões, 3, né? Indo para o 5º ano, né? Menos de 1 por ano. Se eu não me engano, nos últimos campeonatos era um dos que mais roubava a bola, né? Então, assim, infelizmente a gente sabe que tem pessoas que não gostam de você e que vão começar a querer falar e querer. Mas o mais importante, assim, é o meu caráter. Independente daquilo que as pessoas falem, né, de maldoso, de... O meu caráter, ele está intacto. O exemplo que eu passo para o meu filho, para, né, para as pessoas que realmente gostam e querem ver o Fagner com outros olhos, elas acabam aprendendo alguma coisa, eu acho, né? E quem quer falar mal, eu não posso fazer nada.
Fagner tem mais uma chance com o Tite, Rodrigo Caio também. E você, acha que alguém foi convocado, mas não merecia estar na lista?
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Carlos Borges!
Valeu então, Valdir Luiz. Fagner, esse deveria, não questão da lista, está sendo muito criticado por ser um jogador violento. Você acha o Fagner violento?
Não, violento.
Só por causa daquele caso do Ederson?
Muito marcado, aquele lance foi uma covardia.
Sim, mas marcado...
Eu não acho ele violento, concordo com você. Ele não, não é, né? Uma pessoa, um jogador violento. Mas ficou muito marcado.
Você, por exemplo, Felipe Melo, você é um jogador violento.
É um problema, né? O Borges é uma bomba relógio, não sabe o que vender. Eu acho o seguinte, não sei se foi o Márcio Guedes ou foi você, na segunda-feira, que falou, e eu tenho que me
reter. Ah, o Danilo.
Quando a coisa é boa, eu não tenho vergonha de
falar. Não, não, sim.
Eu concordo que o Danilo, para mim, seria... Foi você ou foi o Márcio?
Mas o Fagner está sendo convocado porque foi jogador do Tite? Será que é isso?
Eu acho que está sendo convocado
pelo Campeonato Brasileiro, pelo Brasileiro e pelo Paulista, ele não tem essa bola toda.
Na minha opinião, ele está sendo convocado porque o Tite conhece ele, trabalhou com ele 2 anos no Corinthians. E outra coisa... Eu estou apostando na convocação do Rodrigo Caio. Aí você vai perguntar por quê.
Porque ele joga em duas funções.
Para mim, os 4 zagueiros já estão definidos. Marquinhos, Thiago Silva, Miranda e Jeromel. E o Rodrigo Caio, que foi o 5º, vai porque joga em duas funções.
Vai cair um
e
no meio.
E na Copa do Mundo, você sabe que você são, teoricamente, 7 jogos.
É, vai cair um no meio.
Vai cair algum no meio. Eu acho que sobra o possante Fred.
É, vamos aguardar. 5h31, a FIFA anunciou a ampliação da suspensão do presidente da CBF, Marco Polo Del Nero. O dirigente, que já havia sido punido por 90 dias no final do ano passado, vai ficar afastado de todas as atividades relacionadas ao futebol até o dia 30 de abril. Quase que é 1º de abril. Dentro desse período, a FIFA pode anunciar uma punição definitiva ou arquivar o caso. Marco Polo Del Nero vem sendo investigado pelo Comitê de Ética da Entidade desde dezembro de 2015, quando foi indicado por 7 crimes, indiciado, aliás, desculpe, por 7 crimes de corrupção pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Marco Polo Del Nero já sabia que seria punido, motivo pelo qual apressou a articulação de seu sucessor na presidência da CBF. Rogério Caboclo, diretor executivo da gestão da Confederação nos últimos anos, foi seu escolhido para sucedê-lo. Caboclo, de 45 anos, será o candidato único numa eleição que pode ser marcada para o mês de abril. Isso é que tinha que ser visto.
Isso,
né?
Isso é que concordo com você, Borges. Isso é que eu tenho.
Essa tudo questão bem. De punir, tudo aí, bem. Aí tá depois, vai a 30 de abril ou depois? Vamos ver se acontece alguma coisa.
Uma vergonha. O seu Marco Polo Del Nero tinha que ter o mesmo destino do Zé Maria Marim.
Bem que lá também, onde ele tá.
É, mas tem que ter o mesmo destino. O presidente da CBF que não pode, vai de carro pra São Paulo, não pode pegar um avião. Quando passa aquele carro preto com as listas. Quando passa aquele carro, é uma correria na barra, que é um frisson. E agora vem o caboclo. O caboclo vem aí. Vamos ver se o caboclo vai dar certo. O caboclo é indicado por ele. Quer dizer, é uma vergonha. E ninguém fala nada. Conta uma história do seu Rogério Caboclo. Conta aí uma história dele.
Não conheço. Não conheço mesmo. Você conhece?
Não.
Seu
caboclo?
Rogério. Caboclo. Bota aí o Luiz Ferreira, pra saber quem. O que ele fez? Rogério Caboclo.
Que me perdoe até o Robert Lopes,
tanto,
que é meu amigo.
Tantos outros nomes pra serem indicados.
O que eu não me conformo, ô Borges, é com a omissão das federações. É. E os clubes. Os clubes nesse ponto eu tenho que salvaguardar. Que as federações que eu voto. Eu não me conformo com a omissão das federações. Aí, eu não quero ser leviano. Que eu não tenho idade para receber processo de ninguém. Mas apenas estou supondo. Só se essas federações são beneficiadas. Porque ninguém tem um candidato melhor do seu caboclo. Não tem ninguém que tenha uma
Tantos
nomes que possam mudar o quadro, o cenário. Pega um ex-jogador brilhante aí, um desportista, que possa comandar a seleção. Porque o caboclo, pelo que a gente está sentindo, ele vai ser uma iminência. O Marco Polo vai ser uma iminência parda.
Com certeza. E aí? Tem aí já? Vamos lá, Luiz.
Estamos indo aqui correndo atrás, tá. Borges. É, porque tem certos conteúdos que a gente não consegue ler aqui hoje em dia. Tudo pago. Tá. Mas estou conseguindo aqui. Calma aí.
Olha, eu acho que tem Rogério. Um nome. Quer ver um nome? Agora falando sem qualquer tipo de brincadeira.
O Cafu?
O Plender Sanches, presidente do Corinthians, é um cara que poderia ser o presidente.
Não, não, mas
o
Cafu.
Cafu,
não.
Sabe? Eu,
também
não. Cafu, não sei.
Aqui, Borges.
Tá aí? Ah, tá aí.
Vamos lá.
Olha só. Aos 45 anos, o executivo Rogério Caboclo conseguiu concretizar a costura necessária para dar um salto dentro da carreira do futebol e sentar-se, a partir de 2019, na cadeira de comando mais importante do país, a de presidente da CBF. Rogério Caboclo é torcedor de São Paulo, advogado e não é afeito a holofote. Pelo menos até hoje. O futuro até novo hoje. Presidente da CBF é um homem de bastidores de execução de projetos. Ele formou nos últimos 3 anos, ao lado do secretário-geral Walter Feldman, a base imediata de suporte para Marco Polo Del Nero. Na visão dos aliados, a CBF entrará em um período de transição, livrando-se das, abre aspas, ressalvas, fecha aspas, colocadas na entidade por conta do histórico recente de escândalos envolvendo dirigentes. Na política esportiva, embora tenha anos de atuação na Federação Paulista, no Comitê Organizador da Copa do Mundo e desde 2014 na CBF, ele nunca ocupou cargos eletivos e reconhecidamente é visto como alguém que precisa desenvolver melhor a relação com os cartolas. Nessa equação entra o quesito personalidade, mas também um pouco da função exercida nos últimos anos da CBF. Coube a Rogério chefiar a equipe, cuidar do dinheiro e fechar a torneira para algumas coisas. Atenção isso aqui. Foram vários nãos, ainda que a mesada dada às federações tenha subido no mandato de Marco Polo Del Nero de 50 mil para R$75 mil mensais.
Tá certo então. Tá aí o Rogério Caboclo.
Me desculpa o termo. Vai mudar só as moscas.
Só vai mudar as moscas. Mas eu queria que você mandasse pela live aqui. O que você acha? Vai dar Mengão hoje? Flamengo e Emelec? Dá Flamengo hoje contra o Emelec? Jogo que acontece em Guaquil, às 19h45 horário de Guaquil, 21h45 horário de Brasília. Eu, Valdir Luiz, Rafael Monteiro com Luiz Ferreira no plantão da informação. Lembrando para você que você pode mandar a sua live aqui, o seu recado pelo a nossa live, pelo facebook.com/Rádio Nacional Rio e ainda também no nosso WhatsApp. É só mandar aqui, o WhatsApp está aqui à sua disposição, 21 código do Rio 99784-9503 ou 21176917, os telefones, e 21176918 com 21 na frente. 5h36.
Ultimaço Nacional.
É o nosso Bruno Mendes com os principais estaduais e regionais do país. Um giro geral com o de peso.
Bruno Mendes.
Muito boa tarde para você e para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos fazer aquele giro de norte a sul do futebol brasileiro. Campeonato Acreano de futebol, logo mais 7h30 da noite, a bola rola na Arena da Floresta para Vasco da Gama e Rio Branco. Campeonato Alagoano, no Municipal de Arapiraca, 9h45 da noite, tem Asa e CSA. Pelo Campeonato Amazonense, no Estádio da Colina, o Manaus recebe o Fast Clube às 8 da noite. Campeonato Cearense de Futebol no estádio Domingão. Teremos às 9h45 Floresta e Fortaleza, dois times que brigam pelo título cearense em 2018. Teremos ainda Campeonato Paraense de Futebol no estádio Navegantão. O Independente recebe o São Raimundo a partir das 8 da noite. No Campeonato Paraibano, 3 jogos às 8h30 da noite. No Almeidão, CSP recebe a equipe do Serrano. No Municipal de Guarabira, o Desportiva Guarabira recebe o Auto Esporte. E no estádio Perpetão, rapaz, o Atlético Paraibano enfrenta a equipe do Nacional de Patos. Campeonato Pernambucano de Futebol, 2 jogos às 8 da noite. No Cornélio de Barros teremos Salgueiro e Vitória. E no Lacerdão e Caruaru, Central recebe a equipe do América Pernambucano. 21h45, Ilha do Retiro tem clássico Sport Santa Cruz. Papai do Céu abençoe com muita paz lá na Ilha do Retiro. Campeonato Potiguar, 8 da noite no Nogueirão, tem Baraúnas e Globo do lado do Rio Grande do Norte. Pelo Campeonato Sul Mato Grossense, 8h10 da noite no Ninho da Águia, o Águia Negra recebe União ABC. E no estádio Morenão, 8h45 da noite, a bola rola para Comercial e Corumbaense. Tá certo? Forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa no Mundo da Bola.
Valeu, meu querido Bruno Mendes de Peso, o Alcenir Pirola Ribeiro e o Paulo Júnior. Um abraço para a galera que está participando conosco. Você pode mandar aí seu recado aqui pela nossa live, tá certo? Então, daqui a pouquinho o JJ vem aí com o Corinthians, o Timão, que joga hoje pela Libertadores América. Vai jogar enquanto o Deportivo Lara, o jogo vai ser no estádio justamente do Itaquerão. Pela Copa do Brasil, hoje os jogos de volta de Cuiabá e Náutico, CRB e São Paulo, Curitiba e Goiás, Atlético Mineiro e Figueirense, Cianorte e Internacional. Amanhã, Vitória da Bahia e Bragantino, Sampaio, Correia e Ponte Preta, Vila Nova e Goiás e Ferroviário de Ceará, Ceará e Atlético Paranaense, Avaí e Fluminense. 5h39.
O timaço nacional
é o Corinthians. Aí, salve o Corinthians! É o Corinthians que vai jogar pela Libertadores hoje. É o Brasil também em São Paulo. Vai estar cheio com certeza o Itaquerão para receber esse jogo do Corinthians e o Deportivo Lara da Venezuela. Quem traz as notícias do Corinthians é ele, o JJ.
Juliano Justo.
Será a estreia em casa do Corinthians na Libertadores e contra o improvável líder do Grupo 7, o Deportivo Lara, da Venezuela. Por tudo isso, o jogo das 9h45 da noite de hoje é fundamental para o Timão. Quem confirma é o zagueiro Henrique.
Jogando em casa, diante da nossa torcida, com certeza é uma obrigação, respeitando o adversário, mas é uma obrigação sim. A gente fez um bom jogo fora, jogo difícil contra o Milionários, buscamos um ponto lá. E dentro de casa agora a gente tem que fazer nossa obrigação, que é buscar os 3 pontos. Então a equipe está ciente disso e a gente vai amanhã dar o máximo para que a gente consiga esses 3 pontos.
Jadson virou desfalque de última hora. No treino de ontem, o camisa 10 voltou a sentir dores na coxa direita. Emerson Sheik assume a função do meia. Assim, o Corinthians no 4-2-4 deve ter Cássio, Fagner, Balbuena, Henrique e Sid Clay, Gabriel, Maicon, Cleison, Sheik, Rodriguinho e Romero. A noite será especial também para Rodriguinho, que completa 150 partidas pelo Timão.
Agora, né, depois de tanto tempo, muito feliz assim, pela trajetória, né, por ter alcançado objetivos aqui dentro, de hoje poder ter a confiança da torcida, dos companheiros, da diretoria, de estar vivendo um momento muito bom, né? E agora está completando uma grande marca aí. Espero que, assim como outros que tem aqui já, né, que são espelhos, poder alongar muito mais ainda esse tempo.
A expectativa é de um público superior a 45 mil pessoas na Arena Corinthians. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, Juliano Justo, falando aí, meu querido Valdir Luiz, desse jogo do Corinthians. E aí você queria falar do Bragantino e Corinthians, é um absurdo, rapaz, né? Mas a polícia, você sabe um detalhe, vai ter uma maratona perto ali do Pacaembu, de manhã, no domingo. Então não dá para fazer o jogo, vai ter uma maratona ali, vai ter uma competição internacional. Mano. Mesma coisa o Palmeiras está com problema de jogar em casa, pode ser até esse jogo, pode ir para o Pacaembu, porque os caras tinham uma coisa já definida pelo clube, pela empresa que manda lá no Arena, no Allianz Parque. E os caras não sabiam.
Absurdo. Eu vou te dar uma notícia que você está sentado, mas vai cair para trás a notícia que eu vou te dar agora. Olha só, eu acho um absurdo, com todo respeito ao Corinthians, que me merece, a Federação Paulista. Pô, por que não jogam uma partida em Bragança e um outro jogo no Itaquerão?
Mas o Bragantino é que vendeu o jogo.
Vendeu o jogo, quer dizer, lamentável.
Isso não é a primeira vez, ano passado já teve.
Mas é sempre com o mesmo adversário, não sei porquê, né? Não sei se é interesse, se a TV paga para...
Porque Bragança sempre... Paulista não tem as mesmas condições de trabalho.
Nada me surpreende. Então, como também essa situação do Palmeiras, será que ninguém sabia? Ninguém sabia também da maratona? E outra coisa, eu fui informado hoje, Borges, que vai ter um show, o consórcio Maracanã colocou um show na quinta-feira, dia 22. Está marcado pelo calendário da federação.
21, 22 e semifinais da Taça
Rio. Será que vão jogar para o estádio Nilton Santos? Ou como é que fica? Ou alguém tem que vir a pouco para explicar a veracidade disso. A notícia que circula hoje que vai ter um show no Maracanã. Maracanã dia 22.
O que vai acontecer é o seguinte. 21 está na cara se o Flamengo passar. Ser o jogo da TV Globo 21. Não tem. Não,
o Flamengo já infelizmente, passou, né?
Os botafoguenses, vascaínos e tricolores reclamam. Pô, mas a televisão
quem
só.
Jogar
só
com Flamengo, quem jogar com o Flamengo joga quarta-feira.
E o outro,
quinta-feira, 8h30. Isso aí não somos
pitonistas. 8h30, não, porque agora é 9h30. 8h30 é o horário que você quer, mas é 9h30. Tá esses bom. Horários loucos.
É verdade, Então tem que passar o dedo.
É, 5h45, a gente vai fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente volta para a reta final do programa no Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Libertadores da América, a emoção do futebol nacional. Nesta quarta, às 9h45 da noite, tem Mengão em campo, Emelec do Equador, Flamengo Brasil, narração Carlos Borges, comentários Valdir Luiz, reportagens Rafael Monteiro, plantão esportivo Luiz Ferreira. Quarta, tem alegria no seu rádio, Emelec Flamengo, futebol nacional, é o Brasil inteiro ligado.
Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
João! Vem cá, meu filho, eu vou te ensinar como lavar e deixar o carro um brinco de limpinho. Desenrola a mangueira e traz pra cá.
Pai, o senhor vai me ensinar a lavar o carro, mas antes eu vou te ensinar a economizar água. Carro se lava com baldes, pai, não com a mangueira.
Vixe, é verdade, filhão. Manias de velho, né? Traz o balde, então.
Tá aqui, pai. Vamos usar a água desses baldes que aparei da chuva de ontem.
Você está muito esperto, hein?
Água, economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, reta final do programa no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Tá chegando aqui ao estúdio Adelson Alves.
O amigo da madrugada, esse monstro da comunicação.
Tem uma entrevista internacional que eu já soube. Ligaram já pra ele. Quero uma entrevista pra ser internacional, não é qualquer um, não, claro, né? Nem eu, nem você somos internacionais.
Adeusão é um fogueiro.
É, né? E é madrugada de meia-noite às 3.
Meia-noite às 3 da manhã. Fiquem ligados.
Antes do Mac Brown, que comanda A programação de 3 às 6.
É verdade. Ele vem de vendo a Saravá, para que Saravá, a benção para que é de abenção, sem querer abrir.
Por que, que pode o nome abrir dele é o Amigo da Madrugada?
Porque eu era menino, calça curta lá no Meia, e ficava com ele
ouvindo. Meia 3/4.
Deus, ó, acabaram de chegar, de chamar você de uma pessoa com muita idade, porque se ele era...
Começou cedo.
5h48. Momento estádio, Wagner.
Momento estádio.
Vanessa Cristina, para-atleta brasileira, que ficou em primeiro lugar na corrida de São Silvestre de 2017, conseguiu um ótimo feito na meia-maratona de Portugal. Ela fez um tempo de 58 minutos e 43 segundos nos 21 quilômetros. Vanessa venceu a prova, o seu primeiro feito internacional. Em 2017, ela conquistou o terceiro lugar, o que mostra sua evolução. A próxima competição de Vanessa será a Maratona de Boston, nos Estados Unidos, em abril. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu, tá aí o Wagner Gomes. Agora é hora das histórias da Copa do Mundo, Nacional na Copa, com ele que não esconde o jogo.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, México, 1986. Chegamos ao grupo do Brasil, o grupo D. Brasil, Espanha, Irlanda do Norte e Argélia, um grupo forte. O Brasil estreia vencendo com muita dificuldade a Espanha por 1-0, gol de Sócrates, já quase na metade do segundo tempo. A Argélia empata com a Irlanda do Norte 1-1. O Brasil vence a Argélia por 1-0, um gol de Careca. E a Irlanda do Norte perde da Espanha por 2-1. Vem o jogo do Brasil contra a Irlanda, 3-0, dois gols de Careca e um golaço de Josimar, que assumiu a lateral direita no lugar do Edson Boaro, que se machucou. No último jogo do grupo, a Espanha bate a Argélia por 3-0. Avançam Brasil e Espanha, Brasil com 6 pontos e a Espanha com 4 pontos. E o grupo E? Como é que foi? É o grupo da Dinamarca, estreando em Copa do Mundo, a Dinamáquina. Como é que foi? Vamos ouvir? Vamos. Mas num próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Olha aí, olha aí! Ultimaço Nacional!
Valeu, então, vamos te falar do Flamengo, mas deixa eu mandar um abraço aqui, ó, o Ailton José Almeida, que tá participando conosco, e o Mengão joga hoje,
uma índio. Vez Flamengo, sempre Flamengo.
É o Rio, é o Brasil, na Libertadores da América hoje, contra... Contra esse aí, Emelec e Flamengo vão jogar 19h45, horário de Guayaquil, lá no Equador. 21h45, horário de Brasília. É o Flamengo entrando pela segunda vez na fase de grupos, no seu grupo. E jogou a primeira partida, empatou com o River Plate no Rio de Janeiro em 2-2. E agora o técnico Paulo César Carpegiani conversou com a imprensa nessa terça-feira lá em Guayaquil. E falou sobre o momento do time titular do Flamengo.
Eu penso que nós fizemos tudo para disputar a Libertadores. Nós poupamos em 2 oportunidades, jogamos com a equipe suplente no campeonato. Essa é uma equipe que vem atuando, não conhece derrota, vem colhendo as vitórias, né? Já fomos campeões de um turno. Então a equipe chega num bom momento. Então, outra vez também, nós poupamos, colocamos a equipe suplente. Não tivemos resultados com a equipe suplente. Mas essa equipe não tem nada a ver, é uma coisa, você linkar, querer colocar algo dessa equipe com relação à outra. Essa equipe está bem preparada, está bem consciente, vamos enfrentar um adversário forte, sabemos de sua força dentro da sua própria casa, mas nós temos a obrigação de, conjuntamente com o adversário, dar um bom espetáculo.
Valdir Luiz, Paulo César Carpegiani é perguntado em relação à questão de uma questão de mudança. Ele foi claro, ele deu o time todo, o time que tem que jogar, que ele vai manter o Everton Ribeiro. Nada de papo, porque vinha um papo do Willian Arão entrar. E ele acha que o time vem se comportando bem. Ele está sendo teimoso ou não?
Ele está sendo coerente. Porque ele começou a temporada de 2018 testando a equipe no 4-1-4-1. Contra o Macaé, e não foi o time titular...
O que houve com o time que começou bem? Entenda bem, começou bem e não seguiu. Pô.
O problema é o seguinte, alguns jogadores não estão ainda vivendo um bom momento. Vou citar logo dois. O Everton Ribeiro e o Diego. São dois jogadores que eu esperava muito mais dele. Ele, no jogo contra o Macaé, surpreendeu colocando 4-4-2. Jogou com dois volantes, o Ediá e o Ilharão. Hoje o Ediá não pode jogar. Muita gente... anunciou que ele jogaria com Jonas e o Ilharão. Eu vou falar uma coisa aqui, Borges. Pode ser que ele surpreenda, que ele vê no 4-4-2.
Não, mas ele declarou. Ele
diz, mas depois disso que eu já vi treinador. O treinador, quando anuncia time antes...
Eu acho que ele não tira o Everton Ribeiro, porque o Everton Ribeiro veio como uma prata importante para o time.
O problema é que o time jogando 4-1-4-1, ele fica muito desprotegido na marcação. Só tem um marcando e quatro criando. Então, no decorrer do jogo, pode ser que ele até que mude. Que o empate, se você analisar bem, seria um ótimo resultado do Flamengo se ele tivesse ganho aqui. Agora ficou complicado.
O empate tudo bem, mas a vitória é importante até para matar
o empate aqui. Hoje, o Flamengo recupera o que ele deixou de vencer aqui no...
O Carpegiani falou, inclusive, também, jogar bem hoje e crer num resultado positivo fora de casa, quando você está na dúvida. O Paulo César Carpegiani fala aqui, ó.
Teoricamente, a hora nós outros podemos fazer o que nos é possível falar. Mas eu penso que em futebol há que se jogar. Creio que tanto o Emelec como o Flamengo têm amplas condições de, conjuntamente, dar um bom espetáculo de futebol. Espero que a minha equipe consiga imponer o seu fogo frente a Emelec e consiga levar os três pontos.
Já em entrevista ao popular, porque ele comandou o Barcelona e Guayaquil.
E dirigiu a seleção do Paraguai.
E a seleção do Paraguai também, o Barcelona e Guayaquil, lá na cidade
98,
de Guayaquil.
Em 94 ele teve no período de preparação, ele substituiu o Espinosa, a seleção do Paraguai, 94 também. Em 98 foi a melhor campanha do Paraguai, quando o Paraguai perdeu para a França por 1-0, e o Gamarra foi considerado o melhor zagueiro daquela Copa, depois veio para o Flamengo.
É ele ainda falando que pode dar conta do recado. O Flamengo que vem jogando nessa noite de quarta-feira pode dar conta do recado. Paulo César Carpegiani, fala aqui.
Eu estou convicto, estou confiante de que não farei nenhuma modificação com a equipe que estamos jogando. Tentamos, no jogo contra o Melec, tentar imponer o nosso futebol e buscar o resultado. Eu acho que somente na hora do jogo que vamos decidir isso.
Uma vez Flamengo.
Deixou agora uma ponta atrás da orelha. Disse, olha, somente momento que
pode começar o jogo. Hein? Nós vamos fazer o jogo logo mais. Nada me surpreende em futebol, hein?
Ele pode
chegar na hora e fazer, não, mas eu pensei melhor. Entendeu?
Agora, o problema é o seguinte: um erro que o Paulo César Carpegiani acho que fez, por enquanto, é não dar ritmo a esse time. Essa questão de. Bota um time totalmente reserva e deixa os caras treinando, isso não dá ritmo de jogo aos caras, a sequência de jogo. Eu acho que isso houve esse erro. Tudo bem, deu certo lá na Taça Guanabara quando o time começou com o time reserva, mas depois não, ele deu uma quebrada de vez em quando.
O time precisava de mais sequência de jogos, né? Porque o Flamengo foi o time que mais tarde voltou das férias.
Tudo bem, na Taça Guanabara deu certo.
Deu certo porque não tinha outra alternativa, os caras tinham cumprido 30 dias.
Isso aí. Então, mas depois ele deu umas quebradas aí no jogo contra o Fluminense.
Ele podia botar esse time pra rodar mais, eu também concordo.
Pelo menos alguns jogadores rodarem mais.
Eu acho que você devia fazer o seguinte, tem pelo menos, muita gente fala coisa no futebol europeu, mas na Europa, os caras não tiram os 11, eles tiram 4, 5 e botam alguns no banco, para quando a coisa estiver complicada, ele manter o ritmo do time. Eu acho, eu respeito uma decisão dele, e ele sabe que o peso que é dirigir o Flamengo.
Diego Alves, Rodinei, Rodolfo, Juan, René, Jonas, Lucas Paquetá e Diego, Everton Ribeiro ou, pode pintar o Ilharão pela entrevista aí, o Henrique Dourado, o Everton, o que você espera desse jogo, Valdir?
Um grande jogo, o Emelec vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Equatoriano, é uma equipe difícil de ser batida, mas o Flamengo tem elenco para conseguir um resultado positivo. Se a gente apontar do jogo, tem que dar o favoritismo para o Emelec, joga em casa, faz uma boa campanha, mas o Flamengo tem time para vencer.
Bolívar e Colo-Colo, grupo 2, Atlético Nacional e Delfim do Equador, são jogos que acontecem no grupo 2 hoje. Grupo 4, Emelec Flamengo, grupo 6, Estudiantes de La Plata da Argentina e Real Garcilaso do Peru, e o grupo 7, Corinthians e Deportivo Lara da Venezuela. Até o jogo então, Valdir.
Até já, um abraço.
Valeu, vem aí o repórter nacional com as notícias pelo Brasil e pelo mundo. No Mundo da Bola fica por aqui às 9h04, logo depois do Nacional em forma das 9, o show de bola, porque a bola vai rolar no horário de Brasília, 9h45. O horário de Guayaquil, no Equador, 19h45. Estarei ao lado do Valdir Luiz, do Rafael Monteiro, com o Luiz Ferreira no plantão da informação. Um abraço, hein? Tchau, até amanhã.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.